Senhores deputados, senhoras e senhores deputados, bom dia. Vamos dar início à nossa reunião. O primeiro ponto da ordem de trabalhos é a eleição do vice-presidente da comissão. Temos aqui uma comunicação do Partido Comunista Português que refere o seguinte. Na sequência da assunção do mandato do deputado João Dias, levo ao conhecimento de Vossa Excelência as comissões parlamentares que integrará. Deputado João Dias, efetivo, para assumir a deputado Bruno Dias, suplente, para assumir a segunda vice-presidência. Como sabem, a primeira presidência é assumida aqui pelo PSD, pelo deputado Ulisses Pereira, e o Partido Comunista, na sequência da substituição ou da saída do deputado João Ramos, indica o senhor deputado João Dias para a segunda vice-presidência. Eu perguntava à senhora e aos senhores deputados se podemos fazer a votação de uma forma mais informal, sem recurso ao boletim de voto, ou se querem o boletim de voto. Se podemos apenas uma pergunta, como é hábito fazer, se alguém supõe a que o deputado João Dias seja o eleito para vice-presidente da mesa. Começo a perguntar ao PSD, põe-se a isso, ou podemos fazer a votação.
Sr. Presidente, não nos opomos, antes pelo contrário, até porque é sabido que uma das vice-presidências cabe ao Partido Comunista Português, portanto o Partido Comunista Português tem a possibilidade de indicar quem é, portanto obviamente que não temos nada a opor e apenas manifestamos o nosso agrado e as boas-vindas ao deputado e esperamos que seja bem sucedido no cargo que vai agora desempenhar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Carmo.
Nada a opor, Sr. Presidente. Antes, só queria acrescentar os votos de sucesso pelo desempenho das suas funções.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Soares, está no exercício das suas funções efetivas, não é?
É o senhor que está no exercício. Muito bom dia, Sr. Presidente, como está?
Está bom.
Muito gosto.
Obrigado, igualmente.
Em relação à questão que coloca, o Bloco de Esquerda manifesta o seu total apoio à eleição do Sr. Deputado João Dias para a segunda vice-presidência da Comissão.
Muito obrigado. Senhora Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também não tenho nada a opor, o lugar cabe ao PCP e, portanto, é de pleno direito que o exerce.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado
José Luís Ferreira,
porque o Sr. Deputado João Dias, naturalmente. Faz favor, deputado José Luís.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Nós também não temos nada a opor. Esperamos apenas que o Sr. Deputado sucesso no desempenho das funções que agora vai assumir.
Depois de consultadas as diferentes bancadas, os grupos parlamentares, naturalmente que o deputado João Dias também não tem nada a opor. E então convidava-o a vir para aqui, para junto de nós, para assumir a vice-presidência. E considero-se eleito. E desejo-lhe também os maiores sucessos no exercício das funções, não só deputado, mas também como vice-presidente da mesa. Muito obrigado. Se quer ficar aí? Quer ficar? Tanto faz. Era só para dizer para... O seu é o seu dono, não é? Faz favor, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Pronto, agradecer os votos de sucesso que me foram dirigidos e dar continuidade àquilo que é o trabalho, respeitando quer o regimento, quer o regulamento nesta comissão. Obrigado.
Muito obrigado. Este ponto está ultrapassado. Temos discussão e aprovação das atas. Temos a ata número 125. Não tens mais nenhuma?
Não. Só. É
a última. Quanto à ata, tem alguma questão a levantar? A senhora deputada Patrícia Fonseca pediu a palavra, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Só uma correção é porque... aqui diz que eu estive ausente em trabalho parlamentar e foi trabalho político. Eu tive a Assembleia Municipal em Santarém, não foi provavelmente a trabalho do parlamentar, mas.
É a máquina que faz.
Mas não, quer dizer, não tem qualquer tipo de.
O senhor deputado esteve na Assembleia Municipal de Santarém.
Exatamente.
Nós soubemos aqui, chegou aqui uma notícia que estava. Pronto. Não foi só a senhora, foi mais deputado.
E também na página anterior é referido que o deputado Hélder Amaral requereu ao adiamento do ponto da, do, do relatório da petição, e eu tinha enviado um e-mail, mas quer dizer, para mim é irrelevante, mas é só...
Pronto, assumiu isso.
Pronto, mas não oponho a que fique assim.
Dia? Está anotado, e o Sr. João vai acrescentar trabalho parlamentar local ou municipal.
Não, aquilo é um sistema que ele é carrega ou não teria estado noutra comissão desse dia?
Não sei, o João, aquilo é um sistema, dá, não sou eu que faço.
Pois, assim.
Aquilo é o quê? Sim. Aquilo é a base, é automaticamente a base daquela...
Bem, então, senhoras e senhores deputados, com as sugestões de alteração da senhora deputada Patrícia Fonseca, eu pergunto se podemos considerar a ata aprovada por unanimidade. Foi aprovada por unanimidade. Vamos ao ponto número 3, discussão do projeto de resolução que recomenda ao Governo a aprovação imediata de medidas compensatórias precisas ao produtor de castanha. De 3 a 7, vamos juntar os... Mas o senhor deputado José Luís Ferreira pediu uma alteração, faz favor.
Sr. Presidente, eu tinha falado, era no sentido de passar o 7 logo a seguir às atas, porque eu tenho que ir para outra comissão e esta é rápida. Que é.
Mas nós íamos discuti-los todos juntos.
Não,
o 8. Ai, o 8, tem razão. Fixação da redação final do projeto de resolução 1310/13, terceiro do PEV, sobre a rotulagem de alimentos. O Sr. Deputado José Luís Ferreira, porque tem que se deslocar para outra comissão, pedia se podíamos votar, tratar primeiro este assunto, depois os outros de seguida. É este que o senhor pede, não é? Vê algo inconveniente, Sr. Deputado? Sr. Deputado?
Nada a opor.
Nada a opor. Sr. Deputado Pedro Soares, tem alguma questão a opor sobre isto? Não? João Dias, não tem nada? Deputada Patrícia Fonseca, pode? Então, Sr. Deputado, faz favor, nós vamos ver a parte da redação final, concretamente o PEV que concorda com a redação final?
Sim, parece-nos que a redação final está em sintonia com aquilo que era proposto e, portanto, não temos nada, é só a votação por nós.
Só o quê?
Só a votação, o texto está correto.
As restantes bancadas, tem alguma coisa a operar a redação final? Nada?
Nada temos a opor,
senhor. Senhor deputado, tem alguma questão a opor?
Nada a opor.
Muito obrigado. O senhor deputado Pedro Soares, concorda com a redação final? Deputada Patrícia Fonseca, também concorda? João Dias também concorda? Então vamos para a votação. Quem vota contra a redação final? Quem se abstém? A redação final foi aprovada por unanimidade. Senhor deputado, está cumprida, pode ir à sua vida se quiser. Vamos então agora debater o ponto 3, 4, 5, 6 e 7. Discussão de, é um projeto de resolução do PS, do PCP, do Bloco de Esquerda, do CDS-PP e do PSD.
Do PS.
E do?
Disse
do PS. Diga?
Até
como sempre do PS. O senhor deputado, faz favor, pode usar a palavra? Discussão. É para fazermos a discussão dos projetos de resolução em conjunto. Concordam ou não concordam?
Concordo.
Sim.
O deputado do PSD, o deputado José Silvano.
Aí é o senhor deputado José Silvano que vai fazer a intervenção. Muito bem. Senhor deputado, faz favor, seja bem-vindo aqui à nossa comissão também.
Muito obrigado, muito obrigado. Senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, muito obrigado por terem acolhido agora aqui na Comissão e permitir esta apresentação deste projeto, porque me foi sugerido, ele surge porque a Assembleia Municipal de Bragança decidiu esta questão como, e tornou-a importantíssima para os produtores daqueles concelhos, nomeadamente Bragança e Vinhais, porque são os dois grandes concelhos de produção de castanha na Terra Fria, embora Vimioso e outros concelhos também tenham alguma parte significativa na produção de castanha, mas essencialmente a grande produção é no concelho de Bragança e no concelho de Vinhais. E foi nessa sequência que nós fizemos este projeto de resolução e que agora estamos aqui a discutir. As razões são simples, basta ler o projeto de resolução, que também é muito objetivo e simples, é que além da tremenda redução na castanha devido à seca este ano, e todos conhecem, não vale a pena estar aqui a frisar, não só a produção foi afetada, como as árvores estão afetadas para o futuro. E, portanto, os produtores da região pedem aqui uma ajuda financeira que agregue estas duas componentes, quer a produção que não tiveram, quer a proteção às árvores para o futuro, que são significativas naquela região. Eles depois dão aqui alguns exemplos de que produzem cerca de um terço da castanha nacional, que são 25 mil toneladas, estimam que tivessem um prejuízo superior a 15 milhões de euros e, portanto, neste sentido, eles pedem ajudas financeiras urgentes para ajudar a minorar estes prejuízos e, ao mesmo tempo, ajudar a que as árvores que ficaram afetadas possam ter também no futuro alguma produção. E é isto, em termos simples, Sr. Presidente, que eu queria transmitir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Patrícia Fonseca, faz favor de ser da SPP. É o projeto de resolução que está. Seguir, faz favor.
Desculpe, Sr. Presidente. Sim, obrigada.
Não tenho que pedir desculpa. Já à vontade. Eu só estou preocupado é com a quarentária que está a fazer sobre as senhoras.
Está-se
a fazer sentir aqui na mesa e certamente é nas vossas costas.
Não.
Nós não queremos que as senhoras deputadas do CDS fiquem doentes, nem, e muito menos o deputado Ventura, e muito menos o deputado António Ventura, não é? É muito menos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O CDS apresenta esta iniciativa que recomenda ao Governo que promova o aumento das coberturas dos seguros especiais para a castanha, concretamente, mas que vem por causa dos prejuízos que efetivamente ocorreram com a castanha no ano passado. E, aliás, ainda ontem foi notícia de todos, de vários jornais, que houve vários castanheiros destruídos com o peso da neve, que os galhos partiram, e houve um conjunto grande de agricultores que tiveram inclusivamente perdas de produção, perdas da sua capacidade produtiva superiores a 80%. O CDS já não é a primeira vez que apresenta iniciativas no sentido da promoção dos seguros, no sentido que o Estado desenvolva e crie novas coberturas para os seguros especiais de colheita, porque entendemos que, efetivamente, o Estado não pode estar, não cabe ao Estado atribuir apoios financeiros sistemáticos e que, quando há prejuízos, o que o Estado deve fazer, sim, é promover seguros e incentivar a que os agricultores contratualizem seguros de colheita para que assim possam ter estabilidade nos seus rendimentos. Isso foi feito no passado e este Governo não voltou a abrir e a trabalhar em mais nenhuma cobertura a nível de seguros especiais, pelo menos que se tenha conhecimento, e no nosso entendimento é fundamental que cada vez mais sejam alargadas as coberturas dos seguros de colheita. E nesse sentido, no caso concreto da castanha, portanto, sobretudo no Nordeste Transmontano, o ano passado houve quebras de produção superiores a 50%, quer devido à seca, recentemente, como eu disse, devido à neve, e, portanto, ou é por uma razão ou por outra, a atividade agrícola está sujeita a todas as aleatoriedades climáticas, e é por isso fundamental criar mecanismos que permitam que os agricultores tenham alguma estabilidade nos seus rendimentos. E por isso o CDS apresenta este projeto de resolução, concretamente, para que o Governo promova com celeridade a regulamentação dos seguros especiais para a cultura da castanha. Queria dar só uma nota relativamente aos outros projetos de resolução, no caso concreto do projeto do Bloco de Esquerda. Gostaria que se fosse possível depois o Sr. Deputado Pedro Soares explicasse um pouco melhor o que é que com o ponto 5 pretende com o promover a criação das organizações interprofissionais, de uma organização interprofissional da fileira, porque no nosso entendimento o Estado pode e deve apoiar a criação de organizações interprofissionais. Promover depende, portanto, o que é que concretamente se pretende com esta intenção. Depois, não, deixar uma nota que, de facto, não posso deixar de dizer que estranho os pontos, as recomendações no ponto 1 e no ponto 2, com apoiar, que recomenda ao Governo que apoie a criação de novos sotos e que promova a renovação dos sotos existentes, quando no último Orçamento de Estado o CDS apresentou uma proposta precisamente para a renovação para a reflorestação de terras com folhosas autóctones e que mereceu o voto contra do Bloco de Esquerda e, portanto, foi para nós uma surpresa esta recomendação. Depois dizer que, portanto, quanto aos outros projetos, não tenho nenhumas outras recomendações em especial a dizer. Os apoios serão a nossa concordância, certamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Soares, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, a matéria que estamos aqui a tratar tem uma importância decisiva para a região onde predomina os xotos, onde predomina esta cultura da castanha, e é precisamente nessa perspectiva que me parece que seria interessante encarar este problema, que é ver o problema da fileira da castanha não como uma questão pontual que se tem que enfrentar devido a uma situação concreta de seca ou de ter sido afetada por uma intempérie, mas ter uma visão mais estratégica relativamente ao desenvolvimento desta fileira, nomeadamente tendo em conta a importância que tem para aquela região. Como sabem, aliás, o Sr. Deputado José Silvano, que é originário daquela região, já o referiu, a cultura da castanha, o comércio da castanha, a produção da castanha tem um papel muito importante nos rendimentos das populações daquela área. E é nessa perspectiva que nós não nos ficamos apenas por enfrentar as questões mais urgentes, e essas têm que ser enfrentadas, como é óbvio, mas também aproveitar este debate na Assembleia da República para assumirmos maiores responsabilidades relativamente ao desenvolvimento desta fileira, que quer dizer assumir mais responsabilidades em relação ao desenvolvimento daquela região, sobretudo o Nordeste Transmontano. E, portanto, é nesse sentido que nós propomos um conjunto de medidas a montante e a jusante, nomeadamente relativamente, do ponto de vista da produção, diversos aspectos relacionados sobretudo com a organização da produção. Como é sabido, a produção da castanha é sobretudo de pequenos produtores que têm um déficit grande de organização, e isso limita muito tanto a capacidade de melhorar a produção, de aumentar a produtividade e a rentabilidade, como inclusivamente enfrentar o próprio mercado. E nessa perspectiva parece-nos que era importante o Estado apoiar, e é isso o sentido do promover, Sr. Deputada Patrícia Fonseca, apoiar a organização desses produtores, e para isso é para isso que estão, que devem servir também as direções regionais da agricultura e pescas, é para reunir os produtores, ajudá-los a organizarem-se, recorrer a todas as medidas, a todas as medidas que existem, que de algum modo podem ajudar a essa organização, e isso de facto há um déficit dessa intervenção e é necessário que seja feito. E, portanto, este conjunto de medidas que nós propomos no ponto de vista da produção a montante, portanto, parece-nos que é importante no sentido de, a partir daí, se poder definir planos de ordenamento do castanheiro, não deixar que aconteça o que tem acontecido, que é a plantação de castanheiros em zonas que, de facto, não têm condições para a produção da castanha, o que cria problemas na produção. E, portanto, é também o apoio ao reforço do papel de cooperativas, de associações de produtores, e, portanto, nesse sentido, agilizar, dar mais força a uma questão essencial, que é o combate às pragas, às doenças, aos problemas fitossanitários que neste momento afetam aquela produção. E, portanto, isto é montante, isto é uma questão essencial que, no ponto de vista do Bloco de Esquerda, tem que ser visto e não pode ser dissociado de medidas concretas que têm que ser vistas também para situações mais urgentes. Por outro lado, há um outro aspecto que me parece que não pode ser esquecido, que é estes produtores, passe a expressão, produzem para o mercado, produzem para o consumo. Ora, é necessário uma estratégia relativamente ao consumo da castanha. E isso não existe, efetivamente. É fundamental que assim seja. E é isso que vai permitir, precisamente, também a melhoria da produção, incentivos à produtividade e também uma melhoria do rendimento destas pessoas. E é nesse sentido que nós defendemos que deve haver um conjunto de medidas no sentido de potenciar todas as características nutricionais, gastronómicas da castanha, ampliando o leque de possibilidades de utilização da castanha em termos de consumo humano, e há um conjunto de medidas que eu não vou aqui estar a pormenorizar, mas que no projeto vêm bem especificadas para desenvolver o potencial gastronómico da castanha e, portanto, promover no mercado o consumo da castanha, que, como se sabe, tem elevado valor dietético e elevado valor nutricional. E, portanto, este conjunto de medidas a montante e a jusante não esquece, como é óbvio, também as medidas urgentes que são necessárias tomar, e julgo que nós estamos disponíveis para acolher favoravelmente o conjunto dos outros projetos de resolução que estão aqui na mesa, nomeadamente para enfrentar os problemas relacionados com a seca. Sabemos que para enfrentar estes problemas é preciso financiamento, que não podemos ficar apenas reféns de, apesar de ser um contributo importante dos fundos comunitários, da PAC, no sentido do restabelecimento da capacidade produtiva, mas, portanto, é evidente que é preciso apoios financeiros, e nesse sentido nós compaginamos a nossa posição com os projetos que defendem intervenção a este nível, e não temos nada a opor que se estude a possibilidade de seguros especiais para a castanha, que também é aqui apresentado neste debate. E, portanto, para, em conclusão, Sr. Presidente, referir que temos que encarar o problema da fileira da castanha não apenas, e isso é importante que seja feito, devido à urgência dos problemas relacionados com a seca e com as intempéries últimas, mas numa visão mais global de desenvolvimento da região, de apoio às populações e de desenvolvimento da fileira da castanha, desde a sua organização até à promoção do seu consumo no mercado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado João Dias, do Partido Comunista Português. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De facto, nós, com o nosso projeto de resolução, não propomos apenas medidas reativas, propomos, acima de tudo, que sejam tomadas umas medidas que visem a estratégia de consolidação da produção da castanha do setor. Trata-se de pensar que, não só falando de uma região que é bem carenciada e que o despovoamento, o envelhecimento poderá ser um agravante face à importância que a agricultura tem e que a pequena propriedade também tem nesta região. Não esquecer que nós não somos autossuficientes no que tem a ver com a produção de castanha, que até tivemos que importar ainda o ano passado, aliás há dois anos, mais de 18 mil mais de 18 mil toneladas de castanha, o que significa que o setor não está a dar resposta àquilo que é a nossa autossuficiência. A seca, de facto, veio criar aqui condições de agravamento já de uma situação algo frágil e que depois é necessário, então, aqui sim, dar algumas respostas urgentes, mas pensar o setor de uma forma estratégica. Os problemas relacionados com a fitossanidade não deixam de ser relevantes e é necessário que haja também aqui uma análise, uma avaliação daquilo que está a ser implementado e ver se há necessidade de outras estratégias alternativas ao que já está implementado. Destaca aquilo que tem a ver com a tinta, com o cancro e também com as vespas das galhas, que leva também à morte de muitas árvores. Portanto, aquilo que no fundo que o PCP traz para aqui é que haja uma valorização quer da produção nacional, considerando que a necessidade de garantir a soberania alimentar numa perspectiva de desenvolvimento quer do país, quer também na defesa da agricultura familiar, na satisfação da autossuficiência. Portanto, o nosso projeto de resolução, no fundo, assenta naquilo que é o levantamento exaustivo das implicações da situação da seca na produção de castanha, também que sejam definidas medidas de apoio excepcional aos produtores afetados pela quebra de produção, que a quebra de produção foi bastante significativa, tendo o preço do pagamento da castanha, neste momento, muito inferior àquilo que foi efetuado no ano passado. Também sejam tomadas medidas de reposição do potencial produtivo no setor da castanha, que sejam avaliadas as medidas fitossanitárias já definidas, que, como já bem disse, e também que esteja estabelecida uma estratégia de consolidação do desenvolvimento da produção de castanha. Relativamente a outros projetos, temos algumas reservas que têm a ver quanto à cobertura pelos seguros especiais para a produção de castanha, se eles não estavam a ser utilizados e havia alguma dificuldade por parte, ou se calhar uma pouca utilização por parte dos agricultores, isso terá alguma motivação e alguma justificação, e o desinteresse que era de esperar por parte das seguradoras, obviamente, quando não tem lucro, não interessa. Disse.
Sr. Deputado José Rui, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. O Partido Socialista apresenta este projeto de resolução número 349. No fundo, o que o Partido Socialista pretende é reconhecer a importância desta fileira numa região que todos sabemos que tem a sua principal localização no interior norte de Portugal, que representa para aquela região um forte contributo para a sua economia, representa mais de 100 milhões de euros para toda aquela zona, principalmente naqueles distritos de Bragança, principalmente, mas também Vila Real, Viseu e Guarda, sendo certo que nos distritos de Bragança, e principalmente de Bragança, mas também Vila Real, tem um peso significativo na economia. Sabemos que no ano de 2017 as condições adversas de seca trouxeram às condições de produção graves problemas a esta fileira, não só pela morte de uma quantidade significativa de castanheiros, mas também uma quebra acentuada na produção. Estima-se que a quebra acentuada na produção tenha sido cerca de 50%, o que isso significa logo uma diminuição enorme no rendimento dos agricultores. E seria expectável que, havendo uma diminuição de produção, houvesse um aumento do preço do produto, o que não aconteceu, uma vez que associou-se à diminuição de produção também uma diminuição da qualidade do produto, o que implicou também uma diminuição do preço final da castanha. Face a tudo isto, ainda veio juntar-se a este problema, ainda este fim de semana, como foi agora referido pela deputada do CDS, ainda na zona da Guarda e também noutras zonas do norte do país, o gelo do fim de semana destruiu uma quantidade enorme de castanheiros, que veio ainda agravar mais o problema desta fileira. Por tudo isto, o Partido Socialista junto do Governo e reconhecendo a importância que tem num interior do país que precisa que todos olhemos de uma forma muito atenta para aquela região, numa fileira muito importante, não só para a região, mas para o país, vem recomendar ao Governo a aprovação de medidas compensatórias que permitam que haja aqui medidas que compensem o que aconteceu em 2017, o que está a acontecer agora em 2018, e que tudo combinado permita que haja uma diminuição nas perdas de rendimento destes agricultores. Disse.
Está feita a discussão. Vamos passar ao ponto 9. Queria falar? A senhora deputada quer intervir? Quero. Então, pela mesma ordem, deputado Zé Silvano, faz favor.
Eu, muito objetivamente e rápido, eram três questões só. É que nós não propusemos propositadamente, nesta altura, projetos estratégicos com receio fundado de que adiasse esta questão demasiado tempo e os produtores não tivessem resposta rápida às suas pretensões, porque elas são tão significativas que os deixam já sem meios financeiros para levar a sua atividade avante. E a segunda questão, é evidente que estamos abertos a essa questão e concordamos com elas, da visão estratégica, nomeadamente da valorização dos produtos endógenos, que são essenciais a uma visão estratégica para a região, depende essencialmente da agricultura e do agroturismo e, portanto, isso é fundamental. Agora, não queremos é que esta questão possa adiar as medidas urgentes necessárias para isto, até porque precisamos de urgência e união, porque o Sr. Ministro há pouco tempo, o Ministro da Agricultura, esteve numa feira na região, em Macedo Cavaleiros, e disse que sobre esta questão não tinha nenhum meio financeiro para poder apoiar e, portanto, que deixou ainda os produtores e os autarcas mais desesperados com esta situação. Por isso, a necessidade da urgência da discussão deste projeto de resolução, ou destes projetos, e que a União também fizesse mudar um bocado o sentido de apoio àquela gente. Era isto que eu queria dizer.
Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era apenas para, na sequência da intervenção do deputado João Dias, esclarecer que os seguros especiais de colheitas não existem para a castanha, é isso mesmo que o CDS propõe. Existem seguros de colheitas que não têm aplicação prática porque cobrem, como os agricultores costumam dizer, cobrem geadas no verão e calor e seca no inverno, e aquilo que foi desenvolvido num passado recente pelo Governo anterior, foi seguros de colheitas especiais, adaptados a cada cultura. Houve primeiro para o tomate, depois houve para a pera, entretanto, já com este governo que cancelou um projeto de portaria que estava previsto, e depois, entretanto, publicou mais tarde, passado um ano e tal, para a cereja, para os citrinos do Algarve, que no fundo são seguros que são adaptados especificamente a cada uma das culturas, e portanto são mais apelativos para os agricultores porque dizem respeito a cada uma das culturas. E é isso, o CDS apresentou um projeto de resolução que aliás foi aprovado, penso que até por unanimidade, não sei se o PS votou, confesso, não fui ver, mas foi aprovado nesta Assembleia para que o Governo desenvolvesse mais seguros de colheitas especiais cada vez para mais culturas, até na sequência de uma intempérie o ano passado, a Severo do Voga, que destruiu uma campanha de a produção de mirtilos, e aquilo que nós aqui vimos recomendar é que, mais uma vez, se prova que é necessário que haja seguros adaptados e específicos para cada cultura, porque, como o Sr. Ministro disse, ainda muito recentemente não tem saquinhos de dinheiro para distribuir aos agricultores e, portanto, como não há saquinhos de dinheiro, se houvesse seguros, os agricultores estavam salvaguardados com essa, no seu rendimento. Obrigada.
Sr. Deputado Pedro Soares, Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas uma referência rápida e agradecer também o esclarecimento da posição do Sr. Deputado José Silvano, a posição do PSD, sobre estas questões. E eu compreendo perfeitamente o risco que o Sr. Deputado aqui coloca. Por vezes, quando há uma emergência, nós queremos resolver a emergência e sabemos que quando se faz um debate muito alargado, depois o foco na emergência pode-se perder. Mas, Sr. Deputado, também lhe devo dizer que o risco inverso também existe, que é andarmos de emergência em emergência e nunca tratarmos das questões estratégicas. O estudo do Fórum Florestal sobre a fileira da castanha é de 2012, quase 6 anos que decorreram sobre esse estudo, que aponta um conjunto de medidas fundamentais para serem levadas a cabo. E, portanto, esta oportunidade em que na Assembleia da República se discute o problema da castanha não pode ser perdida para dizer não podemos continuar a ter a situação que temos em relação à cultura da castanha. É um recurso endógeno, porque é uma produção muito territorializada, portanto é um recurso endógeno e tem que ser encarado enquanto tal. É um recurso fundamental para aquela região. E, portanto, estando inteiramente de acordo com o Sr. Deputado relativamente à necessidade do foco na situação de resolver os problemas de emergência, é preciso dizer, o Sr. Ministro não tem saquinhos de dinheiro, mas tem fundos da União Europeia para o restabelecimento da capacidade produtiva que têm que ser acionados rapidamente, como é óbvio, no nosso ponto de vista, mas, para além desta questão, nós não podemos deixar de dizer que a situação da fileira da castanha continua a atrasar-se, a sua resolução tem que ser tomadas medidas, senão corremos o risco de estarmos a perder cada vez mais capacidade de produção da castanha, e isso significa o quê? Significa perda de um recurso endógeno, perda de rendimentos na região, perda de um recurso fundamental para o desenvolvimento daquele território, e é nesse sentido que, acompanhando a preocupação do Sr. Deputado José Silvano, não posso deixar de referir aqui que também há o risco inverso e que não podemos deixar de o ter em conta. Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, para dizer um pouco qual é a nossa posição relativamente a esta questão, é natural que exista aqui a urgência de dar resposta a estas calamidades, esta calamidade que a seca veio provocar. Agora estamos a falar também já da situação da neve, portanto haverá sempre cada ano uma ou outra situação urgente e emergente que seja necessário, e com isso pode haver, já como o deputado Pedro Soares falou, de que podemos esquecer, não é esquecer, é atrasar as intervenções que sejam estratégicas e de consolidação do setor. Portanto, não me parece que uma coisa e outra possam aqui atrasar-se uma à outra. Importa é chamar a atenção para as medidas urgentes, mas também aquelas que são de consolidar. Relativamente a estas questões que têm a ver com a criação dos seguros especiais, aquilo que nos apraz dizer tem a ver com a dificuldade que os produtores, os pequenos e médios produtores, têm no acesso a esses seguros. Poderá solucionar a vida de alguns poucos produtores, mas na generalidade não vem resolver as dificuldades que alguns produtores têm em aceder a esses seguros, e portanto, independentemente da especificação que possa surgir para a questão da castanha, mas a maioria dos produtores vão ficar de fora, não acedendo a esse seguro. Portanto, até podem ser incentivados e criados os seguros. É preciso é que sejam tomadas medidas que não dependam até da vontade das seguradoras, mas sim daquilo que é as necessidades que os produtores têm. Disse.
Muito obrigado. Penso que a nossa discussão à volta deste assunto está esgotada. E vamos passar ao ponto seguinte, que é a discussão e votação do parecer sobre a proposta de lei 111/3, terceiro do Governo, que autoriza o Governo a aprovar um regime fiscal e contributivo mais favorável para a atividade de transporte marítimo, um regime especial de determinação da matéria coletável com base na tonelagem de navios. O autor do parecer é o Sr. Deputado João Castro. No entanto, dado que está ausente e em representação do Deputado João Castro, vai apresentar o parecer o Deputado Pedro do Carmo, do Partido Socialista. Faz saber.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Sr. Deputado João Castro, as desculpas, só chegará ao continente um pouco mais tarde, para a hora do plenário, e pelo facto apresento o relatório em seu nome. Como está descrito no presente parecer, a comissão competente é a 5ª comissão, mas não deixámos de dar o nosso contributo para esta, que é uma matéria imprescindível, uma matéria que só peca por tardia, que realmente dê aqui uma alteração fiscal no transporte marítimo. Sendo que também está em conexão com a 6ª Comissão, em todo o caso, o presente relatório é o nosso contributo e o nosso parecer para que a Comissão competente tome boa nota o nosso relatório. Muito obrigado.
Pergunto se alguém quer intervir sobre o... Quer? O Sr. Deputado Ulisses Pereira, faz favor.
Muito obrigado. Então, somente para, numa primeira fase, no fundo, saudar o trabalho que foi feito pelo Sr. Deputado Relator e também aqui pelo seu representante. As questões do mar já chegaram ao Alentejo e, portanto, é um bom sinal da importância crescente que têm vindo a assumir. Naturalmente que esta autorização legislativa vai ser discutida já em plenário na próxima sexta-feira. Depois vai seguir-se um processo, provavelmente na especialidade, rápido, mas eu gostaria de sublinhar aquilo que consta deste relatório relativamente ao interesse e à importância de se verificarem estas consultas facultativas que estão previstas no documento que nos foi apresentado pelo deputado João Castro. E, portanto, acho que esta comissão, embora não sendo aquela que é competente para acompanhar o resto do processo legislativo, deve estar atenta e deve, na medida do possível, pelo menos participar em conjunto com a 5ª Comissão.
Mais intervenções? Diga? Pretende falar, Sra. Deputada Patrícia?
Obrigada, Sr. Presidente.
A deputada Patrícia, você felicitar... que tem a palavra, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas também para felicitar o deputado relator e o deputado apresentador. E dizer que subscrevo as afirmações do deputado Ulisses Pereira, e dizer também que daquilo que nos é transcrito aqui no relatório houve um conjunto de consultas que não foram feitas previamente e, portanto, serão certamente no processo a posteriori e entendo que devemos acompanhar, sobretudo naquilo que são as matérias que tocam com esta comissão. Obrigada.
Deputado Pedro Soares, Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É apenas para manifestar o nosso apoio ao relatório e também congratular-nos pela redação do relatório e felicitar o relator, o Sr. Deputado Relator.
Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para felicitar o deputado João Castro pelo parecer. Dizer que... Vamos votar as conclusões, porque os considerandos entendemos que merecem uma discussão ampla e aprofundada em sede de plenário.
Muito obrigado. Penso que estamos em condições de proceder à votação. Quem vota contra o parecer do deputado João Castro, apresentado por seu deputado Pedro Carmo? Quem se abstém? A sua apresentação foi aprovada por unanimidade. Discussão e votação do relatório final da petição 432/13 terceira, que solicita um melhoramento das leis para a proteção de equídeos. Esta é a autor do parecer ou do relatório, a senhora deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, tem a palavra. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Estão-me a ouvir? É que não me ouço. Muito obrigada,
Sr. Presidente. Deputado Maurício Marques e Sr. Deputado Lima Costa, a senhora deputada estava a perguntar se os senhores estavam a ouvir, a sala é pequena,
não,
faz favor.
Tem razão,
os senhores deputados já estão a ouvi-la, faz favor.
O PSD tem que aprender.
Não, faz favor, Sr. Deputada, pode continuar, Sr. Deputado. Agora vai ficar na gravação, faz favor. Também essa chamada de atenção vai ficar na gravação, está bem?
Obrigada, Sr. Presidente. Eu recebi os peticionários na presença também da deputada... da Palmira Maciel, do deputado João Ramos ainda e do PCP e do deputado André Silva. Esta petição foi subscrita por 12.292 cidadãos, portanto irá ser discutida em plenário. Os peticionários solicitam alterações à legislação de proteção dos equídeos, visando um conjunto de matérias das quais eu destaco, que estão referenciadas no relatório, mas das quais eu destaco o facto de os equídeos, pretenderem que os equídeos que sejam registados com microchip e que seja definido nesse microchip o uso a que o animal é destinado e que os equídeos que não estejam registados enquanto animais de pecuária, de entretenimento ou de fins desportivos sejam considerados como abrangidos e integrados no âmbito da aplicação da Lei de 69/2014, que na prática é a Lei dos Maus-Tratos aos Animais de Companhia. Os peticionários trouxeram uma apresentação em PowerPoint que está disponível para consulta e frisaram também, acho que é de dar nota aqui nesta nossa comissão, que começaram por sublinhar que a maioria dos produtores pecuários tem preocupação com os seus animais e não os trata mal, mas que ainda assim há um conjunto de detentores de animais que não atua desta forma, daí a necessidade, no entendimento dos peticionários, de apresentarem esta petição. Por se cumprir todos os parâmetros regimentais, entendemos que a petição, portanto, foi feito o relatório e que a petição está pronta para seguir para plenário. E, portanto, foi dado, penso que já conhecimento do relatório aos peticionários e não sei se os senhores deputados terão mais alguma coisa a dizer.
Senhora Deputada Palmira Maciel, do Partido Socialista, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Para saudar a deputada Patrícia Fonseca pela elaboração do relatório. O relatório apresentado descreve o que se passou na audição das pessoas que cá vieram e de uma forma clara, e por isso mesmo o Grupo Partido Socialista não tem nada a opor ao relatório e vai votar favoravelmente. Obrigada.
Muito obrigado. Nós demos preferência à Sra. Deputada Palmira Maciel porque ela fez parte do grupo que esteve a trabalhar com a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, foi só por isso. Não queremos ultrapassar de forma alguma o Sr. Deputado António Ventura, que tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, uma caixinha de surpresas. Bom, nós não temos. O Sr.
Deputado
Paulo
Miliciano,
não, não. Não tenho nada a opor à sua decisão, não vou contestar a sua decisão. Bueno, só preciso de pôr a votação, só preciso de pôr a votação à sua decisão. Não, não, não.
Então, uma proposta para nos fazer, de uma forma informal, que é já puxou aqui à mesa, através do deputado Pedro Quase.
Da parte do PSD, nada a opor relativamente ao relatório. De qualquer modo, salientar 12.292 cidadãos que pedem alteração à legislação e transmitem um conjunto de considerações é algo que é manifestamente interessante e deve ser oportunamente apreciado pelos grupos parlamentares o conjunto dessas mesmas preocupações.
Obrigado, Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, é para felicitar a deputada Patrícia Fonseca pela redação do relatório e que, no nosso entender, corresponde àquilo que é solicitado pelos peticionários.
Muito obrigado. Mais intervenções? Não há. Podemos pôr à votação? Então vamos pôr à votação o relatório elaborado pela Sra. Deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca, sobre a petição número 432, que solicita o melhoramento das leis para a proteção de equídeos. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade. Foi aprovado por unanimidade o relatório. Agora, nos outros assuntos, temos queria informar que o Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas acaba de comunicar através da Secretaria-Estado dos Assuntos Parlamentares que está disponível para vir aqui à Comissão no dia 3 de Abril ou 11 de Abril. Eu tomo a liberdade de lhes propor, ou a iniciativa de lhes propor, 3 de Abril, se concordarem, 15h30. No âmbito do que foi o requerimento do PCP, que foi aprovado por unanimidade na Comissão, de que os ministros venham às comissões 3 ou 11. 3 ou 11. 3, 0, 3 ou 11. Bem, só, 11 é quarta-feira. Faz favor de consultarem as vossas agendas.
Terça-feira, dia 2 de Abril.
Tudo bem, dia 3, então?
Não, dia 11 de manhã, é isso?
Não sei, vamos ver.
Tarde ao plenário.
Podia ser ir ao plenário, também.
Não fica
muito apertado. Não. Há pouco para dizer.
Sabemos as agendas. É dia das eleições políticas.
Dia 10. Eu perguntava aos responsáveis por cada grupo parlamentar para se pronunciarem, por favor, e para nós podermos sair deste impasse. Da parte do PSD, começando pelo PSD, dia 11?
Eu preferia dia 11.
Não vem. Senhor deputado Pedro Carmo, faz favor.
Dia 3.
Dia 3.
Senhor Deputado do Bloco de Esquerda, não está, o CDS-PP, faz favor.
Eu prefiro dia 11.
Senhor Deputado João Dias.
Dia 11, depois arrasta-se após o plenário, nós preferimos dia 3.
Dia 3.
Pois, mas o que está aqui equacionado foi uma situação após plenário.
Nós já informamos dia 3 às 15h30, foi a proposta que temos.
Dia
11. Dia 11 não há plenário, para não?
Dia 11 é uma quarta-feira.
Não, dia 11 há plenário, sim. Dia 3. Tinha que ser de manhã, dia 11, pois. Ou então no final do plenário.
Mas dia 3 não temos comissão. Eu que faço a dia da comissão, não é?
Não tenho. Vamos fazer de outra maneira. É melhor nós ficarmos, porque...
Eu compreendo que o Presidente da Comissão tente ser o mais democrata possível na gestão destas matérias, mas quando ele propõe o dia 3 de Abril, claramente que é o dia que corresponde ao dia normal de trabalho da Comissão e portanto, poderá haver indisponibilidade, mas também haveria indisponibilidade para estar presente na reunião da Comissão. E acho também que o tempo que já decorreu, já andamos há tanto tempo a pedir ao Ministro de Planeamento para vir cá, quanto mais cedo melhor também.
Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada. Eu, como é óbvio, não tenho nada a opor. Foi posta à consideração dos deputados qual era o dia que preferiam e, portanto, foi manifestado. Mas também aproveito para dizer que se eu entendo que se a Comissão utiliza os dias de reunião de Comissão para fazer estas audições todas, nós não conseguimos depois avançar com as outras matérias que estão pendentes na Comissão e eu também faço parte de outras comissões onde nós temos audições inúmeras fora das datas das comissões normais. Mas tudo bem, eu, como é óbvio, é o dia da reunião da comissão e, portanto, eu adapto-me, foi posta à consideração a preferência e, portanto, limitei-me a manifestar a minha preferência.
Senhora Deputada, com o devido respeito pelas suas palavras e tendo em atenção e em consideração o que disse, quero dizer que a Comissão de Agricultura e Mar, e eu digo enquanto Presidente, tem sido de uma flexibilidade máxima para que os senhores deputados possam dar prioridade e preferência às outras. A nossa comissão é sempre colocada num plano secundário. Se é primeiro estão as outras, depois é que está a Comissão da Agricultura. Porque nós, quando se... faz favor, eu estou a falar com os coordenadores de comissão dos grupos, não estou a falar com outros deputados. Senhor deputado Santinho Pacheco, estou a falar aqui. Está bem? Senhor deputado, faz favor, por favor, agora estou a falar com o senhor deputado Pedro Caro, não é consigo. Não leva mal, mas é com ele que eu estou a falar. E estou a responder ao Sr. Deputado Patrícia Fonseca, porque temos sido, o senhor Deputado Santinho Pacheco nos chama Patrícia Fonseca, que eu saiba. Estou a falar com ela. Está-se a doer por ela? Nem parece. Fica então dia 3 às 15h30, está bem? O Sr. Deputado. Está bem. Mas foi. Mas tem razão, você tem razão. Senhor deputado, eu não referi. Senhor deputado. Sr. Deputado, ninguém direcionou, em termos pessoais, nos falaram de nomes. Falou-se no conjunto. Já não é a primeira vez que nós adiamos iniciativas porque os senhores deputados estão ocupados noutras comissões. Foi isso que eu quis dizer. Fica então dia 3, muito obrigado, às 15h30. Agora, eu queria alertar para o programa do dia 12 e 13, porque os serviços também me estão aqui a fazer esta alerta, e queria desde já avisar, dar-lhes uma informação. Dia 12, que é na próxima segunda-feira, a deslocação a Pedrógão Grande, depois ao Pinhal de Iria.
A unidade vai nos indicar onde é o local da reunião. Em relação aqui à reunião com a Mata Nacional de Iria, é no, na
Câmara. Então, faz, doutora.